Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa terça-feira, dia 20 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que anunciou ontem algumas novidades bacanas para o plano familiar. Uma dessas novidades é o Family Mix, e isso é basicamente uma playlist customizada que leva em conta os hábitos de todo mundo lá que faz parte do plano familiar, para aí sim gerar uma lista de músicas integrada lá para todo mundo escutar. O Spotify comentou que vão existir uns controles manuais, né, para equilibrar um pouquinho lá o resultado, se não tiver ficado do gosto de todo mundo, e disse também que cada música da lista vai mostrar com base na preferência de qual usuário que ela foi escolhida lá para fazer parte da playlist. O Spotify comentou também que dentro dessa lista customizada, a pessoa consegue filtrar entre músicas mais calmas e mais agitadas, e num primeiro momento isso vai ser lançado só em caráter experimental na Irlanda, e depois sim, né, vai ser lançado para todo mundo. Já uma outra coisa que o Spotify anunciou ontem foi que os pais ou responsáveis vão conseguir agora ligar ou desligar o filtro, né, de músicas lá com conteúdo explícito, e caso você queira saber mais sobre isso tudo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou o plano da empresa Zoom de comprar o Buscapé. Essa compra estava pendente desde maio, que foi quando a Zoom anunciou o plano de comprar o Buscapé, e agora o CAD aprovou essa compra, depois que ele concluiu que isso não tem risco de formar um monopólio aí nesse mercado de pesquisa de preços. Essa preocupação existia porque o Buscapé já era dono de plataformas como Moda It, Que Barato e Bom de Faro, e agora isso tudo, né? Mas claro, o próprio Buscapé vai começar a fazer parte da empresa Zoom, também de cooperação de preços aí pela internet. Bom, e ainda sobre os bastidores do mercado, só que agora nos Estados Unidos, o governo de lá falou que tá de novo, né, adiando o começo daquele bloqueio comercial contra a Huawei. O que rola é que lá para abril desse ano, o governo americano falou que ia impedir que a Huawei fizesse negócio com empresas americanas, e isso incluía, por exemplo, não conseguir mais fazer negócio com a Qualcomm para pegar chips para celulares, e também com o Google, né, para ter acesso ao Android antecipado, lá para conseguir se preparar. Aí, logo depois de anunciar esse bloqueio, os americanos voltaram um pouco atrás, né, falaram que ia dar uma colher de chá e para começar essa coisa toda só em 90 dias, e agora que esses 90 dias se acabaram ontem, o governo americano falou que tem mais 90 aí de lambuja para a Huawei. Com isso, agora a Huawei ganhou mais 3 meses, né, para conseguir continuar operando aí em parceria com as empresas americanas, mas por outro lado, tem uma galera cada vez maior aí achando que esse bloqueio comercial contra a Huawei nunca vai entrar em ação de verdade. Bom, e agora eu vou falar sobre o YouTube, que abriu um processo contra um cara chamado Christopher Brady sob a alegação de extorquir canais especializados em Minecraft por ameaça, né, de tirar o vídeo do ar, se ele quisesse. O que rola é que o YouTube costuma aceitar qualquer reclamação de direito autoral, né, tira um vídeo do ar antes de saber mesmo se ele tá infringindo lá um copyright ou não, e por conta disso, tem muita empresa, e gente também, né, que é bastante sacana, que se aproveita aí dessa situação e acaba dando um jeito de começar a tirar dinheiro dos canais, né, que não estão fazendo nada de errado. Então, no caso aqui do Christopher Brady, o que rolava é que ele entrava em contato de forma privada com os canais pedindo até $300 para não entrar em contato com o YouTube, né, alegando lá quebra de direito autoral, e aí caso o canal não fizesse isso, ele entrava em contato com o YouTube tirava lá os vídeos do ar. O Google comentou que o Christopher Brady usava 15 contas diferentes, né, para conseguir fazer os pedidos lá de tirar vídeo do ar e não ser pego pelo sistema antifraudes do YouTube, mas não teve jeito. Ele foi pego no pulo aí extorquindo esses canais, e por conta disso, pela primeira vez, eles estão abrindo processo contra alguém fazendo isso e não estão se expulsando lá da plataforma. E ainda sobre o Google, a empresa anunciou que vai deixar o aplicativo Duo um pouquinho mais eficiente em situações lá de baixa luminosidade. O Google Duo, para quem não conhece, é a milésima tentativa, né, da empresa de emplacar aí um produto de videoconferências e videochamadas, e agora o que vai rolar é que ele vai ganhar um botão que vai deixar o usuário iluminar melhor o rosto da pessoa lá com quem ele tá falando de forma automática lá no vídeo. A opção de ligar esse filtro aí, né, que vai iluminar o rosto do usuário lá do outro lado da ligação, vai começar a aparecer na interface junto dos botões de virar a câmera e também de microfone, e o Google comentou que pode ser que leve uns dias ainda, né, para essa ferramenta começar a aparecer na interface de todo mundo aí que usa o aplicativo. Bom, e agora o assunto é suporte a crossplay no PUBG, mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode é uma desenvolvedora de aplicativos customizados e fez já ao longo dos últimos anos mais de 100 aplicativos, tanto para Android quanto para iOS. Todos esses apps foram para empresas, para startups, para fintechs também, né? Alguém querendo investimento, aí querendo fazer MVP. E além disso, a AlphaCode tem também bastante experiência na área de health tech, que é de tecnologia, que é voltada para a saúde. Então ela já fez aplicativos para clínicas, fez para médicos também, né? Para convênios, enfim. Se você precisa fazer um aplicativo para o seu trabalho ou para sua empresa, ou quer tirar alguma ideia que faz tempo aí que está no papel, a AlphaCode consegue te ajudar com isso. Aliás, para conseguir te ajudar ainda mais, a AlphaCode está oferecendo desconto especial aqui para você que é ouvinte do Loop Matinal e quer fazer um aplicativo. Então, para garantir seu desconto, você entra no site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Entra em contato com eles, explica sua necessidade e pronto. Na hora de fechar o contrato, você vai ganhar um desconto, né, para o seu ouvinte aqui do Loop Matinal, que é bem bacana. Então entra lá, alphacode.com.br, para tirar, né, finalmente, esse aplicativo do papel. Muito obrigado à AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, quem sempre acompanha o mercado de jogos sabe que nem todas as empresas e desenvolvedores também, né, têm sido rápidos o suficiente para adotar a possibilidade de crossplay, mas pelo menos para a galera que joga PlayerUnknown's Battlegrounds, essa história está acabando. A PubliCorp anunciou que está trabalhando já faz tempo, né, no crossplay do jogo entre o PlayStation 4 e o Xbox One e pretende liberar isso para todo mundo aí de forma oficial em algum momento de outubro. Por outro lado, ela comentou também que pelo menos nesse primeiro momento não vai dar suporte ao crossplay da galera do console com a galera do PC, e isso é porque eles queriam, né, oferecer uma experiência bacana e na verdade perfeita para comunidades de console que tá pedindo isso faz tempo, né, para conseguir jogar lá um com o outro. A diretora de comunidades do PUBG explicou que o objetivo primário deles, né, é oferecer uma experiência perfeita de 100 participantes disputando entre si, né, tanto do Xbox One quanto do PS4, e ela disse também que os primeiros testes públicos vão começar a acontecer lá para metade de setembro, para quem tiver interessado. E enquanto isso, na China, pintou uma espécie de parceria entre a Xiaomi, a Oppo e a fabricante Vivo para deixar o pessoal transferir dados e arquivos também, né, de forma nativa dos aparelhos lá das três empresas. A ideia é fazer essa alternativa ao AirDrop da Apple, só que com transferência por Bluetooth de até 20 MB por segundo, isso com uma interface e um fluxo também, né, bem fácil lá da galera mexer por seu recurso nativo de transferência. As empresas comentaram também, né, que querem pelo menos começar a testar esse recurso aí até o final desse mês, mas por outro lado, parece que por enquanto ele não tem nem um nome oficial nem data de lançamento prevista aí para todo mundo. Bom, e já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que por algum motivo ela removeu uma correção que ela tinha feito no iOS 12.3 e por conta disso agora voltou a abrir caminho para fazer jailbreak no iOS de agora, né, que é o 12.4. Com a descoberta desse tropeço, não demorou muito, né, para duas ferramentas atualizarem para começar a dar suporte a fazer jailbreak no iOS 12.4, então é bem provável, né, que entre hoje e amanhã no máximo a Apple solte uma atualização, uma espécie de iOS 12.4.1 para fechar de novo essa porta que ela abriu para a galera do jailbreak. E ainda sobre a Apple, o brasileiro Felipe Espósito, do site iHelpBR, deu uma fuçada no código do watchOS 6 e descobriu duas animações que indicam que a próxima geração do Apple Watch vai chegar com carcaça ou de titânio ou de cerâmica no lugar que tem hoje, né, que é ou de alumínio ou de aço inoxidável. Essas animações são as que aparecem na tela do relógio, né, naquela etapa de configuração lá quando a pessoa liga o produto pela primeira vez, e elas foram descobertas logo depois do Ming-Chi Kuo, que é um analista famoso aí por vazar coisas da Apple, ter comentado que a próxima geração do Apple Watch, que a série 5 chega até o final desse ano, aí de 2019. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, não foi só o Felipe Espósito que fez o Brasil virar notícia por vazamentos lá da Apple. Isso porque o programador Guilherme Rambo descobriu que a Apple vinha testando já internamente o Apple Arcade, aquela assinatura de jogos, né, que ela vai lançar na App Store, e por conta disso, o pessoal do site 95Mac conseguiu dar mais piada na coisa toda antes da Apple tirar do ar, lá pra acabar com a brincadeira. Aí, dentre os jogos que apareciam na plataforma antes da Apple tirar do ar, tinha Way of the Turtle, Down in Bermuda, Hot Lava e Kings of the Castle, e esses são só alguns, né, dos 100 títulos que a Apple comentou que vão fazer parte do Apple Arcade quando ele for lançado aí daqui a um tempo. Aí o Rambo também deu uma fuçada no código da App Store e descobriu que a Apple tá planejando, né, cobrar $5 por mês aí com o primeiro mês grátis para acessar o Apple Arcade, e com isso aqui no Brasil, né, provavelmente essa mensalidade vai acabar custando uns R$19, né, a partir do segundo mês. Aí por fim, o Rambo descobriu também que a Apple tá planejando tornar a assinatura do Apple Arcade compatível com compartilhamento familiar, e agora resta esperar, né, até que a Apple confirme aí o preço do Apple Arcade e também a data de lançamento. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um serviço, ou um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Alphacode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!